ar. A voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.
No ar, a voz da Contag. Eu sou o Baraque Fernandes.
E eu, Verônica Tosi.
O Brasil pode voltar ao mapa da fome. O tema retorna com força às campanhas da Organização das Nações Unidas, a ONU, e preocupa entidades e setores no Brasil, como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA.
O mapa da fome da Organização das Nações Unidas, ONU, reúne os países que têm mais de 5% da população ingerindo menos calorias do que o recomendável. O Brasil deixou a lista em 2014. Para falar desse fantasma que ronda novamente o nosso país, recebemos na voz da Contag a presidente do CONSEA, Elisabetta Recini. Olá, Elisabetta.
Seja bem-vinda à voz da Contag.
Olá, muito obrigada pelo convite.
Elisabetta, os brasileiros e brasileiras, então, podem voltar a passar fome? É isso?
Infelizmente, sim. Pelo que a gente tem acompanhado, podem voltar, não. Já muitos voltaram a isso. Quando você pensa na desestruturação de vários processos, tanto relacionado às políticas sociais, mas também à política econômica, você percebe que tudo que foi feito ao longo dos últimos 15, 20 anos para que se começasse a desmontar a estrutura de desigualdade no Brasil, está voltando. Então, todas as medidas que contribuíram para que o Brasil saísse do mapa da fome, elas estão hoje em risco e muitas delas já foram desarticuladas. Então, isso faz com que um grande contingente da nossa população esteja em risco.
Quais fatores seriam responsáveis pela volta da fome ao país e o que poderíamos fazer para combater esse mal?
A saída do Brasil do mapa da fome, ela foi resultado de um conjunto de medidas ligadas aos processos estruturais da sociedade brasileira que geram e geravam a fome. Então, foram um conjunto de medidas articuladas como a valorização do salário mínimo, maior oferta de emprego, a expansão das políticas sociais e de distribuição de renda, as políticas de segurança alimentar e nutricional que aumentaram o acesso aos alimentos. Tudo isso configurou uma situação que gerou a nossa saída. A partir do momento em que você tem um grande contingente de pessoas desempregadas, a precarização das relações de trabalho, a desvalorização do salário mínimo, a fragilização das políticas sociais, isso leva de novo a gente para essa situação passada.
A Contag tem apoiado várias ações para impedir essa triste realidade, como a caravana do semiárido e a greve de fome de 7 integrantes de movimentos sociais que estiveram em greve para que os brasileiros e brasileiras tenham direito à alimentação e também por justiça no STF. Frei Sérgio Gorgen, do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, conversou conosco e compartilhou o significado da greve diante do atual cenário político do Brasil.
Significa que nós somos uma fratura exposta da grande fratura que a sociedade brasileira está sentindo. E cabe ao Supremo curar, fazer a sua parte para que essa fratura seja curada. Nós somos apenas um sinal do que acontece com o povo brasileiro. Se o Supremo não olhar para nós, não olhará para o povo brasileiro. E se o Supremo virar as costas para o povo brasileiro, é possível que o povo brasileiro vire as costas para o judiciário e aí nós teremos uma situação muito caótica nesse país.
Presidenta, ações como esta são importantes para sensibilizar a sociedade, o judiciário, o executivo e o legislativo?
Alguns dias, alguns conselheiros do CONSEA foram de encontro à caravana do semiárido contra a fome que passou aqui por Brasília. Foi um momento muito importante, muito significativo. Agora, por outro lado, foi um momento profundamente triste pensar que em 2018 a gente tenha pessoas que saiam das suas cidades, das suas casas, tenham que cruzar o Brasil para denunciar a volta da fome. Então, ao mesmo tempo em que eles estão fazendo um serviço, uma doação fundamental para a sociedade brasileira, que é esse processo de denúncia, por outro lado, é lamentável que a gente tenha situações como essa. E em relação à greve de fome, acho que é uma das medidas mais drásticas que as pessoas podem fazer para fazer a denúncia de uma situação.
Na sua visão, qual papel tem a agricultura familiar no combate à fome.
Tem um papel fundamental. Se a gente pensar a uma das grandes crises que o mundo passou em 2008, com a alta dos preços, que foi uma coisa generalizada no mundo inteiro, o Brasil só não sofreu essa grande crise, o impacto do aumento dos preços dos alimentos, porque a agricultura familiar estava num momento de fortalecimento, de produção de alimentos para a nossa sociedade. Então, a gente meio, ela serviu de um colchão, vamos dizer assim, de amortecimento de um processo de crise global. A agricultura familiar, nós sabemos, ela é ela que produz o que nós comemos, né? A grande agricultura, a agricultura industrial, produz para exportação, produz para alimentos ultraprocessados, que são alimentos não saudáveis. Então, é fundamental que a gente apoie, que a gente continue fortalecendo a agricultura familiar e também fortalecendo o processo de transição agroecológica da agricultura familiar, para que a gente tenha cada vez mais alimentos adequados e saudáveis, a preços baratos, altamente acessíveis, que a gente reduza os circuitos alimentares, que a produção e o consumo fiquem próximos. Fundamental a agricultura familiar para alimentação adequada e saudável.
Agradecemos a sua contribuição com um tema tão importante para a preservação da vida humana. Para trás, nunca mais. E para as próximas eleições, deixamos a frase do sociólogo e ativista dos direitos humanos, o Betinho, que diz o seguinte: a fome e a miséria terão que estar em todos os debates, palanques e comícios.
Para ouvir e baixar essa edição e outras, é só clicar na Voz da Contag no site www.contag.org.br. Baixe, curte, comente, compartilhe. Um grande abraço.
E até o nosso próximo programa.
Você acabou de ouvir a Voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.